para o homem. A mensagem que é muito importante, vital, como é que o Anderson fala? Crucial. Crucial para a nossa vida. Tem que tirar um pouquinho do agudo aqui dessa caixa aqui, ó. Senhor Jesus. Então, ontem o Felipe falou para a gente isso, né? A gente não ficar só correndo atrás do pão. Por isso nós temos as reuniões para ajustar. Para nós sabermos, né, que não é só disso que vive o homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Se você não viu, eu aconselho você a ouvir, né? Nós temos as ferramentas aí, né? Hoje, que é o YouTube, está gravado, os irmãos, né, se constituam dessa palavra. Amém? Semana passada, Marquinhos nos falou também sobre Deus. Tinha fonte, tinha manancial e tinha rio, né? Não era o Batalha, como todos estavam achando que era, aquele rio caudaloso, né? Mas falando que a fonte, o manancial, tudo é Deus, né? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas é tudo uma pessoa só, né? E hoje nós vamos falar sobre esse relacionamento do Deus triuno. Sobre João 17. Eu julgo ser um dos capítulos principais, um dos principais capítulos da Bíblia. Chegue na sua casa depois, irmãos, e dá uma lida, né, com esse coração, com o coração, né, ali que você, depois de ouvir essa mensagem, né, que você possa ler esse capítulo. Esse capítulo, João 17, 21, principalmente o versículo 21, me remete lá aos anos 80. Quem aqui reuniu na Vila Falcão? Levanta a mão. Deixa eu ver quantos. Lá na Campos Sales. Aquela parede de trás, a parede amarela, lembra? Amarelinha. O que estava escrito lá em cima? Hã? A fim de que todos sejam um, assim como tu és Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Isso é tudo que nós vamos ver hoje, né? Tudo que estava lá no versículo, lá dos anos 80, no nosso local de reunião. Irmãos, essa mensagem hoje, esse capítulo 17, é algo, vou até ler, grandioso. Amém. Misterioso. Envolvendo o relacionamento do Deus triuno em amor, amém, glória e justiça. Amém. Isso, irmãos, desde a eternidade passada até a eternidade futura, passando tudo aquilo que o Senhor veio nessa terra, foi restrito, passou tudo aquilo para que hoje nós pudéssemos ter esse relacionamento com o Deus triuno. Ó Senhor Jesus, irmãos, esse relacionamento tem tudo a ver conosco, tudo a ver conosco. Deus se relaciona conosco. Nós nos relacionamos com Deus e nos relacionamos entre nós. Amém. Deus quer a unidade entre nós. E isso, irmãos, é impossível aos olhos humanos. Mas é totalmente possível pelo trabalhar de Deus como Espírito em nós, nos levando à unidade. Amém. A unidade entre nós e a unidade com o Senhor. Que fala que seja um entre eles e entre nós. Amém? Amém? Isso é totalmente possível, irmãos. Nós precisamos almejar esse nível de comunhão com o Senhor. Precisamos almejar isso. João 17, a gente pode dividir, ele tem 26 versículos. A gente pode dividir ele em três partes. A primeira parte é a oração que o Senhor faz, né? Depois vocês deem uma olhada lá, é uma oração sacerdotal do Senhor. O início dela, do versículo 1 até o versículo 5, Jesus está orando por Ele mesmo. Do versículo 6 até o versículo 19, Ele ora pelos discípulos. E a partir do versículo 20 até o seu final, versículo 26, Ele ora por nós, por aqueles que ainda iam crer. Então essa oração, ela é toda inclusiva. Ele orou por Ele, orou por aqueles que estavam com Ele e orou por nós. Isso é glorioso, irmãos. Qual foi essa oração? Nós sermos introduzidos na glória. Essa era a oração, tanto para Ele, por Ele, quanto pelos discípulos e por nós, para que nós fôssemos introduzidos na glória. Vamos começar a ver? Põe para nós, Zé, por favor, o primeiro versículo de João 17. Vamos ler? Pronto. Irmãos, o Senhor orou. Pai, é chegada a hora. Irmãos, Jesus se tornar um homem já era uma grande coisa. O grandioso Deus se tornou homem. Mas, agora, nesse momento, Ele fala, Pai, é chegada a hora. É a hora da sua morte na cruz, do seu sacrifício por nós. Então, Jesus ser considerado um homem era grandioso, mas um homem de dores é um outro nível, né? Vou colocar para vocês um quadro de Charles Spurgeon. O que ele fala sobre isso? Põe para nós, Zé, por favor. Ó, ser um homem é uma coisa, mas ser um homem de dores era uma coisa muito diferente. Sangrar, morrer e sofrer significaram muito para ele, que era o Filho de Deus. No entanto, sofrer uma agonia incomparável e suportar uma morte vergonhosa e o abandono da parte de seu pai, isso demonstra a profundeza de amor condescendente que a mente mais inspirada falhará em imaginar completamente. Então, assim, ele sofreu, irmãos, como homem ali, sangrando, morrendo, sofrendo, né, sangrando, mas ele era o Filho de Deus. E muito mais forte que isso, além de uma morte vergonhosa, é o abandono da parte do Pai. Então isso demonstra, irmãos, a profundeza de amor condescendente que a mente mais inspirada falhará em imaginar completamente. Ele foi também abandonado pelo Pai. Então, homem é uma coisa. Homem de dores, e é o que o Senhor estava falando aqui em João 17:1. Põe de novo para a gente. Pai, é chegada a hora. Imagine como o Senhor estava nesse momento, né? Ali fala, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Glorifica a teu filho. Semana passada o Marquinhos falou que o Senhor estava lá no início, ele estava onde? Na glória, junto com Deus, junto com o Pai. Ele era tão Deus quanto o próprio Deus era. Ele estava junto ao Pai. Então, ele já estava glorificado. Por que que ele pede aqui, então, glorifica a teu filho, para que teu filho glorifique a ti? O Senhor passou, irmãos. O Senhor era um homem aqui na terra. E ele sofreu todo tipo de restrição pelo tempo, pelo espaço. Ele era Deus e agora ele era um homem. Ele estava ali, né, naquela situação toda ali. E ele precisava ser glorificado novamente. Como? Homem. Então depois nós vamos cantar um hino que fala: a um homem na glória. O Senhor hoje está na glória. Amém. Vamos ver o versículo 5, o que que fala? Fala: com a glória que eu tive junto a ti. Vamos voltar na mensagem passada. João 1, o que que fala? Versículo 3, o que que fala? Irmãos, ele estava lá no princípio. Ele estava lá no princípio com o Pai. Como eu disse, ele era tão Deus quanto o próprio Deus era. Ele era o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tem um outro versículo que eu gosto muito, é Isaías 4:12, quando Jesus ainda estava com o Pai. Isaías 40:12. O que que fala? Olha lá. Quem que era, irmãos? Com a concha. Mediu com a concha da sua mão. Tomou as medidas dos céus a palmos. Quem que era? O próprio Jesus que estava junto com o Pai. Quem recolheu o efa do pó da terra, pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão? O próprio Senhor. O Senhor estava junto ao Pai. O Senhor estava em glória. Já estava em glória. Amém? Aplicando na nossa experiência, Romanos 9:5, o que que diz? Por que que Jesus precisava ser glorificado? Olha aqui que diz: como filho de Deus, ele já tinha a glória em sua divindade. Como filho de Deus, como esse daí, já tinha. Mas como filho do homem, ainda que sem pecado, ele precisava ser glorificado. Irmãos, esse relacionamento do Deus triuno com o Filho, conosco, a gente vê que tudo ali era para levar um homem à glória. Tudo aquilo que o Senhor passou, tudo aquilo, as restrições, todo o sofrimento, até a morte de cruz, tudo isso, o resultado era para ter um homem na glória, para ser o primogênito entre muitos irmãos. E nesse caminho de volta ao Pai,
ele sabia, quer ver, ó, vamos ler Colossenses 1:27, o que que diz? Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, então, na verdade, era o quê? Tirar o homem e inseri-lo em Deus, na glória. É mais do que você ser revestido. É muito mais do que isso, né? E para isso, irmãos, nós, a nossa velha vã maneira de vida, como que nós vamos conseguir isso, irmãos? Hã? O Filipe ontem falou da situação lá dos israelitas, cheio de si, né? Completamente ricos, né? Ricos na... e Amós estava ali falando, né? Isso não importa, né? Está tudo errado. Como é que você vai pensar que está tudo errado se está tudo dando certo? Hã? Né, ele falou uma coisa importante, né? A sua vida material, ela não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Me chocou ontem, né? Você acha assim, está tudo indo bem, está tudo certinho, está tudo... Não, irmão, você tem que estar sua vida bem com o Senhor. Para o quê? Nós alcançarmos esse patamar aí, nós sermos glorificados, o Senhor nos levar para esse patamar, depende da sua atitude, depende de você, né? Depende do quê? De nós nos voltarmos para a palavra. Voltarmos para a palavra de Deus. Quer ver? João, voltar lá, é João 17? Põe para nós o versículo 17, o que que diz? Como é que nós vamos conseguir, irmãos, ser glorificados? Nós precisamos primeiro ser santificados. E como é que nós vamos ser santificados? Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra. Né? Vamos reforçar tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós ultimamente. Precisamos o quê, irmãos? Da palavra. Seja ela aqui impressa, seja no celular. Hoje temos vários recursos, né? Temos ela online, a hora que você quiser, só pegar seu celular, nós temos a palavra. Né? Por isso, né, falando mais uma vez da reunião de ontem, as reuniões da igreja é para nos despertar para isso, irmãos. Nós ouvimos a verdade, nós ouvimos a palavra, que não é só isso, não é só nós trabalharmos pelo nosso pão, não é só isso. Nossa vida não se resume a isso. Né? Nós precisamos o quê? Nos santificar. Amém. Nós vamos santificar como? Pela verdade. A tua palavra é a verdade. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a convivência nossa hoje aqui na terra, o relacionamento, na verdade, põe o 17:21, que é aquele que eu falei de início lá. Vamos ler?
A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Irmãos, a unidade que ele fala, né? Sejam um conosco, né? Todos nós sermos unidos. A unidade, até nos melhores relacionamentos familiares, aqui fala, ó, ela é rara, é escassa, quase extinto. A unidade, até nos melhores relacionamentos familiares. Lá em Gênesis 3, quando o homem caiu, vamos ler Gênesis 3:7, o que que fala lá? 3:7. Olha lá. Vamos ler?
Abrindo os olhos e percebendo que estávamos nus,
Os relacionamentos, irmãos, tiveram fim, sabe quando? Quando que eles tiveram fim? Os olhos foram abertos. Perceberam que estavam nus. Então, uma das características do pecado, quando entra, é o egoísmo. Quando, olha aí, né, os homens, homem e mulher, estavam nus ali. Era um relacionamento franco, aberto, estavam nus, inocente, estavam ali, ó. Mas o que aconteceu? Comeu da árvore, fizeram cintas para si. Ali já houve o primeiro tipo da falta do relacionamento, da queda do relacionamento, dos homens. Homem com mulher, homem com homem. O que fala o versículo 8? Quando
ouviram a voz do Senhor Deus e andaram no jardim pela criação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
Então, olha aí, o problema agora é o relacionamento com? Eles fugiram. Então, desde que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve o problema de relacionamento homem e mulher, e houve também um relacionamento abalado entre o homem e Deus. Ali acabou. Eles se esconderam. Então, os casais mais apaixonados, né, têm problema de relacionamento. Né? Com o tempo, né, cada um vai mostrando o que, que é, e existe problema dos relacionamentos. Então, ó, deixa eu ler isso aqui. Ó. Dentre as características introduzidas em nós pelo pecado, uma delas é o egoísmo e individualismo. Eles são os dois maiores vilões dos relacionamentos humanos. O homem só pensa em si e os outros, né? Então, como que o Senhor vai trazer a unidade entre nós se cada um só pensa em si? Vem a dificuldade. É somente pelo Espírito, irmãos. Somente no Espírito nós seremos a nossa unidade. Ó Senhor Jesus, a pandemia, vocês lembram da pandemia, né? Não faz tanto tempo assim. Quantos relacionamentos não foram destruídos? Quantos casamentos não foram destruídos? Por quê? As pessoas ficaram mais individualistas ainda. Estava todo mundo dentro de casa, trabalhava dentro de casa, né? O relacionamento com a esposa ficou mais ainda. Então, como romper tudo isso aí, irmãos? Né? Vamos ver 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Vamos ler o primeiro versículo.
Sabe, porém, isso.
Que tempos difíceis são esses, irmãos? Que últimos dias são esses? É a nossa realidade atual hoje. Essa é a nossa realidade. Põe outro versículo. Versículo 2. Pois os homens... Só um minutinho, para a gente continuar a ler. Qual que é o primeiro? Que isso dificulta o relacionamento e a unidade entre nós. Os outros todos são consequências. Vamos continuar a ler?
Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo fome
forte, irmãos. Foge da situação, foge deles, foge dessa situação. Como que nós vamos sair disso, irmãos? Aceitando o Senhor. Todo mundo aqui aceitou Jesus como seu Salvador? Todo mundo? Vamos levantar a mãozinha, deixa eu ver a mãozinha de todo mundo, porque batismo passou um aí um tempo atrás, né? Então está todo mundo salvo, graças a Deus. O primeiro passo foi dado aí, né? Quando o Senhor nos salvou, uma vida altruísta foi nos dada. Quem sabe o que é altruísta? Ixi, ninguém sabe. Então vamos pôr o que é altruísta. Uma pessoa altruísta é aquela que pensa nos outros antes de pensar em si.
Não
é egoísta. Não. É o antagônico, né? Uma pessoa altruísta é aquela que pensa nos outros antes de pensar em si. Quem que faz isso, irmãos? Quem faz isso? Somente Deus. Somente Deus. Somente o Senhor, quando nós... Quando fomos salvos, essa vida foi dada a nós. Amém? E essa vida nos santifica dia a dia. Ela nos santifica, pela palavra, pelas reuniões, participarmos, nosso dia a dia, a palavra vai nos santificando. E um dia nós seremos colocados na glória. Um versículo muito bom. É o versículo Atos 16, 31, que fala ali do carcereiro. Vamos ler?
Responderam: creio no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa.
Irmãos, o primeiro passo tem que ser dado. É crer. Como é que vai restaurar o relacionamento na sua casa? Crê no Senhor Jesus e será salvo? Precisamos crer no Senhor. Precisamos vir às reuniões. Precisamos ler a palavra. Seremos salvos nós e a nossa casa. Amém? Vamos voltar lá para João. Está acabando, irmãos. Vamos ler 22 e 23. 17. 22 e 23. Olha lá. Eu
tenho transmitido a tua glória e tenho estado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
Esse capítulo é muito... Oi?
Relacionamento completo.
Exato. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O Senhor nos ama, irmãos. Do mesmo modo que amava o seu filho. Deus nos ama. Deus quer a unidade entre nós. E isso só é possível através do Espírito. Somente o Espírito trabalhando em nós, nos tirando esse egoísmo, individualismo, todos aqueles ismos, né? Lá de 2 Timóteo, nós vamos chegar na unidade. Amém?
Amém.
Versículo 24, o que diz? Que lindo, né? Fala da glória. Que glória é essa, irmãos? Não é a glória lá do início que ele estava. É a glória que, como que ele ia receber depois do terceiro dia. A morte não ia ser o final de tudo. Mas ela seria somente o início do processo. Ele estava aí há horas, sei lá, de ele ser crucificado, né? E era essa glória que eles estavam vendo ali, que que era que estava reservada para nós também. Todos nós que cremos no Senhor. Amém? Preciso ler agora a conclusão aqui para a gente terminar. Amém? Olha o que fala aqui, ó. Deus e seu plano são muito mais elevados do que a nossa mente pode compreender. Por isso o apóstolo declarou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso está em 1 Coríntios 2:9. Embora desejássemos ser arrebatados ao trono de Deus para que pudéssemos ver, compreender e experimentar essas maravilhas, hoje temos o Espírito em nós, que nos prescruta todas as profundezas de Deus e nos traz revelação acerca delas. Por isso, vale a pena, irmãos, presta atenção, por isso vale a pena pagar qualquer preço, hoje para servir o Senhor. Ainda que passemos por privações e dificuldades na batalha espiritual, sem reconhecimento, você vai, faz o seu serviço, trabalha, né, vem aqui, toca contrabaixo, né, chega cedo, sai tarde, vem fazer aula, sem reconhecimento e sem elogio, humanos, os processos de santificação e glorificação serão terminados em nós. E dessa maneira que seremos vencedores, seremos arrebatados e teremos o privilégio de experimentar a realidade de estar no Pai. Amém. Reinando com Cristo por 1000 anos. Amém. Aleluia. Amém. 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 Vamos cantar, irmãos, um hino? Ao homem na glória. Amém. Ao homem na glória.